chaves, né?
Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de ver ou verificar com você se todos estão me ouvindo bem. A gente está começando então mais um dia, vamos dizer assim, mais um evento onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a cultura Data Driven, sobre BI. Especificamente hoje sobre o projeto da Antares Acoplamentos. Quem vai estar participando com nós e batendo um papo aí vai ser a Lisiane, que é a controller. Vou me apresentar para vocês então, vou compartilhar minha tela. Deixa eu compartilhar esse cara aqui. Bom, eu sou então o Gustavo, sou consultor de BI dentro da BI Machine. Eu trabalho há 11 anos com a BI Machine, especificamente com projetos de BI há 10 anos, tá? Tenho uma boa estrada rodada com implantação de projetos tanto nas áreas públicas como na área privada. Dentro da área privada, já atuei em projetos de desde pequenas empresas até grandes organizações, tá? Sendo indústrias, varejo, atacado, hospitais, enfim, etc. E hoje, então, a gente vai dar sequência à nossa semana sobre um pouquinho da mudança da cultura dentro das empresas, trazendo um pouco mais a visão de como o BI, como as informações, os dados podem estar nos ajudando no nosso dia a dia, no processo de decisão das empresas, tá? Para quem não acompanhou os dias anteriores e está fazendo a primeira participação com a gente, a BI Machine é uma empresa que atua no Brasil e também agora começando a atuar fora dele, né? Com sistemas de apoio à decisão. Onde a gente tem, além da plataforma de BI, a gente tem a BIM Academia, né, que é a nossa universidade BI Machine. A gente tem o Store, que tem a nossa loja de produtos e aplicações voltadas para o BI, e também o Planning, que é uma ferramenta para gestão orçamentária. Temos hoje aí um número significativo de clientes e usuários ativos dentro da plataforma. Então, como eu falei para vocês, quem vai estar participando hoje com nós é a Lisiane, da Antares Acoplamentos, e eu gostaria que a Lisiane se apresentasse, né, deixar ela falar um pouquinho sobre ela também. Bom dia, Lisiane. Oi, Lisiane, tá me ouvindo?
Oi, Gustavo.
Oi,
Bom
pode ir.
dia, pessoal. Estão me ouvindo agora?
Agora
Perfeito.
sim.
Ótimo. Eu faço parte do time da Antares há mais ou menos 2 anos e meio. Atuo na área de controladoria e TI, mais voltada para negócios, há mais ou menos 10 anos. Tenho como base a formação em contabilidade, com ênfase em controladoria, e algumas especializações na área de gestão de projetos, TI e produção. Esse é mais ou menos um resumo.
Um bom currículo, né? Vamos dizer assim, né, Lisiane? Lisiane, fala para nós também um pouquinho quem é Antares.
A Antares, ela tem sede em Caxias do Sul. É um dos mais importantes fabricantes de acoplamentos do Brasil. É pioneira na fabricação de acoplamentos flexíveis no país. A gente atende as principais empresas dos setores de mineração, petroleiro, sucrocoleiro e fabricantes de máquinas do país. Atualmente, a gente é mais voltada para o Brasil, porém, atuamos em algumas exportações esporádicas.
Show. Bom, eu vou voltar aqui para nossa telinha sem compartilhamento. E vamos conversar um pouquinho, né? E falar um pouquinho sobre esse projeto e como era um pouquinho antes, né? Vamos dizer assim, do projeto, tá? Então, assim, Lisiane, primeira grande dúvida, ou melhor, a grande pergunta que eu tenho para te fazer é: conta para nós um pouquinho de como era o dia a dia da Antares, antes de ter BI, tá? Como funcionava as atividades, como é que vocês olharam dados, como é que vocês faziam a gestão do negócio sem o BI.
Perfeito. Então, extraía todas as informações do ERP para Excel, onde a gente gerava gráficos e diversas planilhas. Processo manual, onde ocorria erros, perdas de dados, e a confiabilidade dos dados também é perdida, né? Então, as extrações eram feitas todas do ERP, e alguns relatórios, e algumas extrações SQL feitas pela TI. Isso a gente tinha muita perda de tempo também por parte dos usuários. Mensalmente, eram gerados, então, os relatórios. Faziam fórmulas, gráficos, todos eles refeitos todos os meses, né? Painéis de indicadores espalhados pela empresa, impressos. Hoje ainda a gente continua com alguns, porque ainda não subimos todos os dados ainda para o BI, todas as nossas análises. Porém, esses indicadores espalhados, eles estão diminuindo no decorrer da implantação. Outra questão muito importante era a alta da demanda da TI, que era requisitado na função de funcionalidades de Excel e na extração de dados, né? Assim como salvamento de planilhas incorretas, ou esqueceu de salvar, fez todas as análises e esqueceu de salvar, ou deletou uma coluna, voltou, enfim. Esse era o dia a dia, mais ou menos, que enfrentávamos aqui na Antares. Esse é o resumo do antes do BI. Como era?
Bom, Lisiane, a gente basicamente, né, iniciou o projeto pela área comercial. Até
Perfeito.
o nosso grande foco hoje dessa discussão é em cima dessa área comercial. E a gente sabe que dentro desse cenário, como tu falou, né, uma das maiores dificuldades que se tem é o processo manual de tu ter muito tempo para em operação de extração, em manuseio de planilhas. A gente até brinca às vezes internamente, né, durante nossas conversas, que a gente sempre usa o nosso sistema avançado de planilhas para fazer a gestão, e isso não é legal, né? E aí eu te pergunto assim, de forma bem direta, né, o que que buscou vocês, né, Antares, o que levou vocês a buscar uma ferramenta de BI e também o porquê da opção da questão BI Machine, tá? Se vocês chegaram a olhar alguma outra ferramenta. E como foi esse processo ali então para achar, bom, agora precisamos de um BI.
Sim. O que que nos levou então a buscar uma ferramenta de BI primeiro? É a questão da transformação dos nossos dados em reais informações. Da informação correta, no momento certo, acompanhamento da empresa em tempo real, diminuição do tempo disponibilizado dos usuários, todas as áreas, né, em função das planilhas. Do setor de TI no suporte, era um tempo elevado. E sobre as ferramentas, fizemos algumas POCs. Com algumas ferramentas do mercado. E a BI Machine foi escolhida em função do atendimento dos critérios e necessidades que a Antares levantou. Então, foi a empresa que mais se adequou às funcionalidades, às necessidades que a Antares buscava numa ferramenta de BI.
Quando a gente, eu me lembro que nas primeiras agendas que a gente fez com o projeto, né, a gente conversou bastante sobre essa questão de quais seriam os nossos grandes desafios dentro do projeto comercial da Antares, né? Como seria essa questão de mudança de cultura das pessoas, para muitas vezes entender que eu não preciso montar uma planilha com milhões de linhas e colunas, que na verdade o resultado final é o único indicador que ele vai ditar para mim alguns ritmos e vai ditar para mim onde está os meus, vamos dizer assim, as minhas exceções, os meus alertas que eu tenho que estar controlando, né? Eu me lembro que a gente conversou bastante isso, né, que como a empresa tinha essa questão de trabalhar bastante com planilhas, a gente teria esse dificultador, vamos dizer assim. Eu queria ver contigo, a tua percepção também com relação a isso, né? Quais são os principais desafios, né, que a gente enfrentou, né, o que a gente ainda vem enfrentando durante a implantação do projeto com relação a essa cultura de eu não vou mais ter os dados numa planilha, nas minhas planilhas, né, usuário pensando, e sim vou ter esse dado disponível de certa forma online para todos para todo o grande grupo, né?
Acho como nós acompanhamos, então toda a implantação participamos ativamente, né, Gustavo? Percebemos todos os desafios. E acredito que o principal desafio que nós enfrentamos aqui na Antares, nessa implantação da área comercial, foi o alinhamento da gestão comercial, da área comercial. É porque a gente estava passando por uma mudança e reestruturação da área, e essa mudança e reestruturação coincidiu com a implantação do BI. E justamente como começamos pela área comercial e insistimos em seguir nela, porque estamos vendo resultados. O que mais chamou atenção, então, foi a visão dos gestores, que é extremamente importante estar de acordo com a estratégia da empresa. Então, as definições serem claras, algumas foram desenhadas, inclusive, no decorrer do projeto, em função da mudança, da reestruturação, estarmos no meio do projeto, algumas definições a gente teve ali no meio. Eu acho mais importante, e que foi um aprendizado, é que é preciso que o gestor esteja alinhado com a estratégia da empresa e, assim, instigar os funcionários para delinear as estratégias certeiras e a usabilidade da ferramenta, né? Porque a cultura Excel, hoje, é algo que na verdade, a gente está mudando. Ou seja, por que temos tantas planilhas, se temos o BI? Como carregar? Agora a gente já pensa, como carregar essas informações para o BI? Para mim não precisar mais perder tempo gerando planilhas, gerando análises. Acho que esse foi um desafio e é algo que já está fazendo parte da Antares hoje na visão. Transformar o que nós temos em planilhas, em dados para o BI, sem mais ter a manipulação diária. Isso foi um desafio e acho que estamos crescendo nesse quesito.
Show. Eu, da minha parte, assim, comentando um pouquinho sobre o projeto, eu acho que foi bastante importante que durante a implantação, né, durante as primeiras etapas que a gente faz, né, do processo de implantação, a gente trouxe os gestores para o nosso lado, a gente entendeu a dor deles, né? Porque não tem como a gente hoje tentar solucionar um problema que a gente não tem 100% do conhecimento, né, do que vem, né, de como era, né? Até uma dos pontos assim, que eu posso citar, né, é que, e aí eu também, né, te peço para te dar a tua visão sobre isso, né, sobre essa metodologia que a gente vem sempre buscando trabalhar, como eu sempre digo, a quatro mãos, né, comprando o projeto, né, deixando as nossas, assim, o nosso ego de lado e botando o projeto, né, como o centro do universo naquele momento, né. Então, eu queria... como é que tu avalia o impacto, tá, dessa parte da metodologia de implantação de projeto dentro da área comercial, essa forma que a gente teve de envolver as pessoas e colocar todos do mesmo lado, vamos dizer assim, para fazer esse, para impactar nessa mudança, né, de entre mudança lá, base planilha, para essa cultura um pouco mais de dados online, data drive, como a gente vem falando.
Perfeito, Gustavo. Eu acho que é bem importante esse ponto que tu tocou, pois realmente nós trabalhamos em quatro, em seis, em oito mãos nesse projeto. Ouvir os gestores e entender as dores deles foi extremamente importante. Foi o que você quer ver e o que você precisa enxergar com o BI. Estado atual e estado futuro. Isso, a metodologia que foi utilizado no projeto, foi um delineador, basicamente, para que não perdêssemos o norte no que a gente estava buscando no início do projeto. A gente sempre buscava, então, Gustavo, a gente sempre estava buscando. O que a gente desenhou lá no início está acontecendo? Já preenchemos na nossa checklist? Mudou alguma coisa? Não, não mudou, então nós seguimos. E, a partir dela, a gente começou a mapear realmente que era importante enxergar com o BI. E que estava, como estamos numa amadurecimento constante aqui na Antares, temos muito a melhorar ainda nos dashboards comerciais. Porém, ainda temos outras áreas que já estão surgindo com com o trabalho que nós fizemos na área comercial. Outras áreas já estão. Poxa, quando que eu vou ir para o BI? Eu bem quero. Então, as áreas de produção e controladoria, nós estamos subindo também os dados aos poucos, né, para o BI, para atender as demandas dessas áreas também. Que o trabalho ficou tão legal com a área comercial, apesar ainda de termos muito a melhorar, porém, acho que essa é uma questão constante, porque conforme que tu vai analisando, verifica que tu pode ver mais, ou aquilo que estava analisando não precisa mais. Ah, essa parte eu não preciso mais, já amadureci, já passei por esse ponto. Agora eu preciso enxergar essa outra parte. E isso é enxergar também pelas outras áreas. E é o que nós buscamos. Por exemplo, a área de produção, temos como uma meta até o final do ano estar com os principais indicadores de produção disponíveis em tempo real no BI. Sim, já estamos trabalhando internamente para disponibilizar os dados para o BI. Então, acho que é um amadurecimento constante que a empresa está vivenciando.
Certo. Lise, eu também posso pontuar assim que a gente vem observando, não só no projeto, né, não só no projeto Antares, mas como eu sempre digo, ao longo do tempo, né, atuando em vários diversos projetos, que eu observo é que até um certo tempo, né, certa maturidade da empresa, eu tenho ali meu controle nas minhas planilhas, fazer a gestão em cima daquelas informações, é suficiente, né? Aí, com a entrada, muitas vezes, do primeira etapa, vamos dizer assim, de implantação do BI, a gente começa a tirar essa informação de planilha, começa a maturar ela e enxergar realmente os indicadores, que são aqueles indicadores-chaves para o meu negócio, num painel, ou em vários painéis, né? E aí a gente começa a entregar a informação, vamos dizer assim, para os nossos usuários, né? A gente começa a fazer com que a ferramenta, como tu falou, né? Ah, eu estou analisando X grupo de indicadores que hoje são fundamentais, daqui um mês, dois, talvez não serão mais eles que vão ditar a minha regra, porque eles já estão administráveis, vamos dizer assim, e a gente vai ter que substituir ou daqui um pouco mais adicionar novos grupos de indicadores e informações de mercado, enfim, para a gente continuar sendo competitivo, vamos dizer assim, né, e ter a nossa evolução contínua, né. É um ponto que eu sempre cito nas aberturas e no início dos projetos, é que o processo de implantação de BI é um processo de evolução e melhoria contínua. Dificilmente tu vai ter um início, meio e fim, né, bem definido no projeto de BI, né. E também o que a gente vem pensando já, né, é que daqui para frente eu tenho que começar a fazer com que a máquina, né, vamos dizer assim, né, a BI Machine, pense, né, e antecipe situações para mim, né. E isso a gente vem trabalhando já, vem pensando em alguns projetos, também dentro da parte do comercial da Antares, que é como a gente trabalha o básico do comercial, né, que é meta versus realizado, né. Ah, ok, já estamos hoje no dia 17 de outubro. Qual é o meu cenário? Em cima desse cenário, eu vou ter que startar alerta para tais grupos de usuários, né, para que se tome uma ação antes do fechamento, né. Então, eu acho que essas são etapas distintas que a gente que a gente observa no projeto, né, que é a sair da planilha para trazer o dado online e do dado online, né, trazer ele para ele trabalhar para mim e não precisar mais que eu acesse um ambiente ou que eu esteja buscando a informação, assim que a informação chegue para mim em cima das minhas regras e até mesmo quando ela fugir da curva, né, sair na exceção, né. Em cima desse cenário, né, pelo que tu já comentou aqui, que as outras áreas estão aí sentindo já cheirinho de BI dentro do comercial e querendo implantar na sua área, então tu acreditas que a gente vai ter um processo de evolução dentro da Antares e que a gente vai conseguir abraçar, vamos dizer assim, todas as áreas da empresa. É
Com
mais ou menos isso.
certeza. Com certeza. A gente tem um desafio em cada uma das áreas da empresa. iniciou com o comercial, mas todo mundo já está ali esperando. Quando que eu começo? Quando que eu vou para o BI? Quando que eu vou poder ter meu dashboard? Então, alguns gostinhos a gente já está dando. Aos poucos estamos montando os dashboards. Ah, ficou bom? Ah, ficou. Poxa, mas eu queria ver isso também. Tá, então, as demandas já estão vindo ao contrário, já estão vindo do usuário, já está chegando até mim o que eles querem enxergar. Então, não tá, mas já não estou empurrando a informação. Pessoal, vocês têm que utilizar o BI. Não, já vem. Eu quero utilizar o BI porque vai me facilitar, porque vai diminuir o meu tempo nos processos, vai sobrar tempo para analisar e não para fazer, né? Para fazer a informação, e se a informação já vai estar pronta, é só analisar. Então, eu acho que a evolução nos demais setores vai ser constante. No comercial, a gente sempre vai estar voltando para verificar o que o BI tem de novidade para nós, o que que a inteligência artificial pode nos trazer, vai prever em qual setor. Então, essa época do ano, em 2018, o setor de mineração já estava vendendo tanto. Por que este ano estão vendendo tanto? Acredito que a evolução do BI vai nos dar essa praticidade de análise, vai prever algumas coisas que o mercado, conforme histórico, né? O que o mercado está prevendo para nós, né? O que nos espera, né, nos próximos meses? Acredito que o BI, o BI Machine, uma expectativa, né, do que esperamos nas novas funcionalidades que o BI tem a nos trazer. Tem alguma coisa de inteligência artificial na análise de dados, seja ela comercial, seja ela produtiva, seja na área de controladoria, ou seja, talvez eu não precise mais fazer análises que eu faço mensal numa mega planilha de controladoria, onde é um desafio enorme levar ela para o BI, mas que estamos trabalhando. Então, acredito que essa pré-informação vai ser muito útil na empresa. Como nosso setor ele é muito competitivo, é muito volátil. Então, nós temos, cada setor tem sua safra. Então, nós seguimos as safras. Então, olhar para o passado, olhar o histórico, ele é importante para mim hoje, Antares, para mim entender o que está acontecendo. Ah, porque 2017 foi assim, 2016 foi normal ou não? 2018 foi anormal? Ah, ok, 2019 estamos voltando. Então, acredito que essa questão de evolução constante é pertinente a todas as áreas, seja ela produtiva, seja comercial, seja de controladoria. Todas estão seguindo o mesmo ritmo da empresa. O que é importante também no BI, enxerguei muito nessa questão de implantação, a estratégia de cada setor está alinhada à estratégia da empresa. Sem estar com esse alinhamento, as informações que nós temos no BI, elas não informam nada para nós, se ela não está alinhada com a estratégia principal da empresa. Então, acredito que esse é um desafio sempre. O que eu estou disponibilizando? Olhar e verificar. Está de acordo? Sim, está de acordo. Sigo. Para também não estar seguindo outra visão que não é a visão que a empresa tem, né? Isso
Sim.
é, eu acho que esse é um checklist constante a ser verificado.
Sim.
Além, lógico, do BI, tem o planning, né, que é uma das funcionalidades muito importantes no, na, da BI Machine, que é, enfim, que um dia chegaremos lá.
Eu até não ia exatamente te questionar sobre a questão plena, pareceu uma pressão comercial, né? Mas eu lembro que no início do projeto, quando a gente começou a tratar metas, que a gente tinha muita questão de planilha, cada um dos gestores tinha uma planilha diferente, com metas diferentes e tudo mais. E aí eu me brinquei e disse, ah, está na hora da gente já começar a pensar em colocar aí um planning para a gente ter um uma gestão de orçamento global dentro da empresa, né? Mas é como tu citaste ali, a gente está num processo de amadurecimento do projeto. A gente já tem algumas outras áreas além do comercial que a gente já está dando aquela pincelada para começar a implantar e atender também. Mas minha percepção, né, como consultor de vocês, é que realmente logo logo a gente vai estar já começando a discutir sobre questão de ferramenta de planning, questão de gestão de orçamento, porque além de a gente simplesmente pegar os dados que a gente tem de realizado e alguns dados de metas, né, objetivos a serem atingidos, alguns alvos a controlar, o planning ele nos dá uma visão um pouco mais geral sobre a situação, né, da empresa e o objetivo da nossa diretoria, né, onde a empresa tem que chegar nos próximos, pelo menos no próximo exercício, a gente tem que ter esse resultado, né? E aí abrindo um parênteses, né, falando um pouquinho de questão de planning em outros projetos, em outros clientes, a gente nota essa diferença, né, quando a gente começa a ter um maior acompanhamento com a ferramenta do planning, com a gestão do orçamento, até mesmo o comprometimento da equipe, sabe? Porque, como a gente sempre diz, né, não adianta eu simplesmente botar isso num papel, botar isso numa planilha e colar esse cara na parede ali como um alvo a ser atingido, né? A gente tem que ter meios, né? E a gente vem trabalhando nisso dentro da BI Machine, para te dar esse controle, para te dar esse acompanhamento e, de certa forma, fazer com que tu tenha uma ação proativa, né, a algum evento que possa vir a acontecer, né? Bom, tu já me deu um bom sinal, fiquei bastante feliz que tu disse que a gente vai continuar evoluindo em outras áreas, né? Isso é bacana, porque a gente teve, na minha visão, a gente está tendo uma boa experiência com a área comercial e a gente já começou a trabalhar alguns indicadores de produção. E agora, então, eu deixo um espacinho ali, até a nossa conversa foi bem rápida, um espacinho para ver se tem alguém online que gostaria de fazer algum questionamento específico para nós, ou alguma dúvida também com relação à parte de extração, algo um pouco mais técnico, a gente não chegou a citar sobre os nossos meios, né, de extração, como sistema que a gente usa, RP, enfim, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, a gente está ouvindo e pode nos questionar aqui, mandar uma mensagem que a gente acaba colocando isso para o grande grupo.
É um ponto importante, né, Gustavo? É questão lá, nossa conversa rápida, mas foi a nossa integração também no decorrer do projeto, né? Foi tratado o projeto de uma maneira muito próxima, BI Machine Antares. Então, todos os desafios que nós tivemos foram tratados, se tínhamos divergências, nós tratamos no decorrer do projeto. Então, foi realmente um projeto a quatro mãos. Para nós é muito fácil falar dele, né? Então, por isso acho que acaba sendo rápida a conversa.
E até assim, como tu citou ali a questão de trabalhar quatro mãos, alguns ajustes, né? E às vezes a gente chega, a gente bate de frente, vamos dizer assim, com algumas situações em que a gente vê que se a gente não alterar lá na operação, lá na parte, vamos dizer assim, de input da informação dentro do sistema lá, né? Até mesmo na orientação dos nossos usuários de como eles têm que estar alimentando os dados no dia a dia, no trabalho deles, a gente não vai ter um bom resultado na saída aqui dentro do BI, né? O BI não vai espelhar isso legal. E para isso, para o BI espelhar legal, eu teria que fazer muitas coisas que eu faria no Excel e de certa forma não é bom, né? Não, eu vou estar mapeando ou assim mascarando algumas informações aí. Então a gente acaba identificando, né, isso. E acho que, como tu falou, foi um trabalho bem próximo em até mesmo, né, fazendo esse amadurecimento da equipe e para orientar, né, para a gente corrigir problemas na origem, né? E como eu sempre falo, né, inclusive internamente aqui para nossa equipe de projetos, o BI Machine não é só uma ferramenta de BI, né? A gente tem todo um trabalho, toda uma dedicação, pensando, né, se colocar cada projeto que a gente inicia, que a gente atua, a gente se coloca sempre como parte da equipe, né, do cliente, né, para poder ter o melhor resultado possível. Então, acho que foi bem legal, como tu falou, para nós é bem tranquilo falar sobre esse projeto. É, assim como outros projetos que eu atuo também, a gente consegue falar, né, bem tranquilo, porque a gente procura trabalhar nesse modelo a quatro mãos, sempre trocando ideias, né? A gente sempre fala aqui também com relação à parte de novas funcionalidades, ou até mesmo a questão agora das inteligências artificiais, machine learning, que nada disso vai funcionar sem a participação de vocês, né? Vocês que são os nossos usuários, que ditam, vamos dizer assim, as regras e o ritmo dessa evolução da plataforma, né? E como eu, né, citando, como anteriormente eu já disse, né, há 10 anos atuando como consultor de projetos, nos últimos 2, 3 anos eu notei assim uma grande evolução em relação às funcionalidades e também à forma de disponibilizar a informação, né? Um número até assim que a gente vem olhando aqui dentro, né, dos clientes que eu atuo, eu tenho em torno de um crescimento de 40% dos meus usuários no ambiente mobile, né? Ou seja, eu estou o dia inteiro com meu celular, eu estou o dia inteiro com o smartphone aqui. Então, por que eu não posso ter esse número, né? Por que eu não posso ter os meus dados da gestão do meu dia a dia ali, como pessoal da área comercial, enfim, como qualquer área de negócio, na palma da mão, né? Então, a gente vem a cada vez mais vendo a necessidade de colocar mais esforço e mais praticidade para os usuários que usam mobile, né? Então, essa adaptação, esse bate-bola é bem importante para a evolução, não só da ferramenta, mas como do projeto do BI dentro da empresa como um todo. Pessoal, não sei se mais alguém tem algum questionamento. Se a gente tem um tempo ainda aqui em aberto, se vocês quiserem nos questionar algum ponto específico, por favor, sintam-se à vontade. Bom, pessoal, então, como a gente não teve grandes questionamentos, ou quase que nenhum, vamos dizer assim, acho que a gente encerra por aqui. Fico à disposição de vocês para dúvidas futuras, para eventuais trocas de ideias, sugestões, críticas. Também, depois, se for necessário, a gente pode estar disponibilizando para vocês o contato da Lisiane, até para alguma outra dúvida, alguma outra particularidade. É, como a gente comentou, Antares usa como um RP Proteus, a Lisiane também tem um bom conhecimento da estrutura. Então, daqui a um pouco, se tiver alguém que tem alguma dúvida relacionada a essa parte, a gente pode estar conversando.
Claro. Estamos abertos, né, Gustavo?
Estamos abertos a esse
Sempre que
diálogo,
tiver
tá? O
dúvidas.
Carlos está perguntando para nós aqui, e aí, se a Antares utilizava, Lisiane, algum outro programa de BI antes da BI Machine?
Nós utilizamos por um tempo o Power BI. Nós utilizamos na fase de testes, enfim, POCs, nós utilizamos por um bom tempo o Power BI. Porém, com a proximidade do Excel, isso atrapalhava um pouquinho, porque ele voltava muito para Excel ainda. Exportações rápidas para Excel e tudo mais, e o pessoal voltava a utilizar Excel. Analisava, olhava, dava OK e voltava para Excel. Então, as POCs, foi utilizar somente Power BI na hora das POCs. Somente isso. Não foi feito uma utilização mais intensa como está sendo feita com o BI Machine.
É, e até para deixar assim bem claro para, né, para todos que o nosso foco não é fazer com que os usuários não usem o Excel para mais nada no mundo, né, na vida, né? Mas sim que para a gente poder ter, de certa forma, segurança da informação e confiança no dado que a gente está analisando, né? O Excel nos tira um pouquinho isso, né? O Excel faz com que a gente fique receoso ali, porque sabe que uma vírgula fora da fórmula já muda totalmente o resultado final daquela nossa planilha, né?
Não é isso aí.
Acho que a gente respondeu, né, o questionamento do Carlos. E não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma outra pergunta. Bom, pessoal, então, como eu já tinha citado antes, eu agradeço a atenção de todos, disponibilizaram um tempinho para estar nos acompanhando, ouvindo alguns dos nossos relatos sobre esse projeto. Agradeço mais uma vez a participação da Lisiane, também por disponibilizar o seu tempo para estar conversando com nós um pouquinho. E reforço, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma outra necessidade de estar conversando com a gente, tirando alguma dúvida, dando alguma ideia, enfim, a gente está aberto a conversas, a bate-papos. E desejo a todos, então, um bom dia de trabalho. E até a próxima, pessoal. Abraço.
Um abraço, pessoal. Bom dia.
Tchau, tchau.
Tchau.